Olá, meus amigos, bem-vindos. Agora sim, com o áudio não no mute, que tinha deixado isto no mute e estava a começar a dar as boas-vindas. Aproveito para informar também o Miguel para tirar, exatamente. Episódio 123 dos Geeks. Estamos de volta. Hoje estamos a gravar uma sexta-feira, dia 16 de fevereiro. Em termos de agenda, foi o que deu para fazer, mas estamos cá firmes e hirtos como uma
Uma barra
barra
de
de
ferro.
energia, neste caso. Meu nome é Diogo Pires e comigo está o Miguel.
Ora,
Miguel, Miguel.
ora, 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 bem-vindos a todos. Eu estava aqui com uma cara de intrigado, porque pela primeira vez a live do Instagram começou e pronto, tenho som aqui no Insta, porque não tenho aqui os AirPods Max. E estava a ouvir primeira live do que estou a ouvir-te aqui no StreamYard, que era
Ui.
bastante estranho. Mas a malta aí no YouTube ou mesmo no Instagram. No Instagram já mandei uma pessoa infiltrada de nome Adriana verificar se estava tudo bem na live. E então pedi
Nice.
para ver se houve sim duplicado, se está tudo bem na live do Instagram. No YouTube, para quem nos ouve aí no YouTube, a vê-nos no YouTube e ouve, também digam se está tudo bem com o som ou não. Na versão de áudio, certamente vai estar.
É isso mesmo. Hoje, em termos de temas, temos muita coisinha interessante. Temos, assim, de uma maneira geral, temos Benfica, temos Tesla, temos Sora, temos Meta e Vision Pro, temos rumores AI da Apple, enfim. Um fartote. Mas, se calhar, vamos começar pelo início e, como diria alguém muito entendido nestas matérias, começar pelo início. Com o Benfica, só porque o Miguel foi assistir a um jogo num local do estádio diferente, queria saber aqui o feedback, o que é que ele
É
achou
verdade, é verdade.
de estar ali quase a comer relva.
Epá, pois foi. Antes de mais, olha, a minha pessoa infiltrada, a Adriana, disse que estava tudo bem. Minha namorada disse que está tudo bem no Instagram, temos pontapé para a frente. E pontapé para a frente, deu Benfica ontem, porque eu já fui ver inúmeros jogos do
Só
Benfica.
de bola parada.
Boa, só. Aí, boa, boa, bem tida. Só de bola parada. Eu já fui ver inúmeros jogos do Benfica e já vi em todos os lados do estádio, basicamente. Nunca tinha visto. Na primeira fila da bancada, mesmo ali que está à relva. É uma experiência engraçada, não vou dizer que não. Eu tendencialmente gosto de ver os jogos no piso zero, mas nunca tinha visto, como estava a referir, na primeira fila. Então tens uma percepção dos jogadores diferentes, ou seja, uma coisa é um bocado irrisória, mas tens a percepção o quão altos eles são, ou quão entroncados são, por exemplo, avançados, etc. Então é engraçado ver o jogo aí, perdes a noção. Se gostas muito de ver o jogo, analisar os movimentos dos jogadores, como é que eles estão em campo, que dobras é que fazem, onde é que correm para que lado, etc., perdes essa percepção. Não só porque não consegues ver o que está muito ao longe, por exemplo, eu estava mais ou menos na central, mas tudo o que se passava no lado oposto, ou seja, junto aos bancos, eu perdia um pouco da percepção do jogo. Muitas das vezes até olhava para o ecrã gigante para perceber como é que a equipa, neste caso do Benfica e do Toulouse, estava organizada e para perceber como é que eles saíam a jogar, pois para ir olhando para o ecrã, tinhas um bocadinho de delay ali, cada 2 segundos, e depois para o campo para perceber o que se passava. Mas é engraçado estares ali ao pé da primeira linha. Eu agora tenho a curiosidade de estar mesmo, mesmo, mesmo atrás do banco do Benfica. Eu acho que isso também vai ser engraçado porque aí não estás tão perto do relvado, estás cara aí 2 filas atrás. Vou, não sei, o próximo, que se tudo correr bem, vai passarmos ali à Europa. Vou tentar comprar bilhete para ir ver novamente, porque é às quintas. E esse aí vou tentar ir para o piso 3 inferior. Mas outro jogo que eu vá ver sem ser da Liga Europa, vou tentar ir para trás do banco do Benfica. Tenho é que ser dos primeiros a comprar, basicamente. Aquilo lá para Red Passos, quem tem Red Passos compra, ou diz que vai ao jogo, neste caso, e depois abre para sócios. E eu tenho que ser dos primeiros a comprar. Neste caso fui,
O piso
fui,
3 inferior é
imagina.
um clássico, pelo menos eu
E depois
quando
é piso 3
vou.
inferior, é.
É aquele que geralmente é o que tem a melhor relação qualidade-preço, ou seja, a qualidade
Exato,
do
exato.
sítio onde ficas ali com o
30
preço.
euros, mais ou menos a média, para a central. Só gosto de ver jogos mais ou menos na central. 30 euros e depois acabas por ver ali o jogo. O objetivo também é comprar na primeira fila, ali junto à grade, ou neste caso ao corrimão, e ver. Para fotografia, se gostarem de tirar fotos, o ideal é já, pode ser a central ou nas laterais, mas ali mesmo na curva. Ou seja, é tipo em linha com a bandeira ao lado de canto. Aí tiram grandes fotos do Estádio da Luz, se for esse o objetivo. Óbvio que não é o objetivo principal, mas se quiserem ter uma boa fotografia a pôr no vosso fundo, aconselho. Terceiro inferior ali nas laterais. Nice. Mas foi um bom jogo, jogamos, foi um bom jogo no sentido de ganhámos, mas até jogámos mal. Mas isso é para outras leads.
Exatamente, aqui o resultado é que interessa. Em termos de resultados, é isso.
Uhum.
Temas não, em termos de tema temos que, antes de avançar aqui, só informar aqui a malta que nos acompanha e que nos tem acompanhado nos últimos tempos, e recordando até que eu tinha divulgado aqui alguma informação relativamente à encomenda do Tesla, no caso do meu pai, e mais recentemente foi a minha vez de avançar e portanto fiz a encomenda do Tesla, ao contrário do meu pai, que foi o Long Range. Será o Real Wheel Drive, como eles chamam, não é? O Standard, uhum, Range, em branco, que é aquela cor que também já discutimos várias vezes, que eu gosto bastante. Estava ali um bocadinho mais indeciso entre o interior, porque é aquilo que toda a gente sabe, não é? Interiores brancos parece que atraem mais sujidade, mas não, é mesmo assim. mas achei que eu e a minha mulher achámos que o quão mais bonito ficava, valeria o esforço de tentá-lo mantê-lo.
Uhum, é verdade. Epá, o meu não é branco, mas eu adoro a cor branca no interior.
Sim, vamos fazer ali, vamos começar a investigar ali alguns produtos, se bem que, uhum, o melhor é o menos abrasivo possível, ou seja, o mais um paninho microfibra com um bocadinho de água morna e assim um sabão natural, nada de detergentes abrasivos para ir mantendo. Se for assim alguma coisa mais complicada, pronto, há aí alguns produtos que também ajudam, mas vou para a frente com muita coragem, mas para ter exatamente aquilo que eu gosto em termos de cores, tinha que ser o branco, não dava hipótese. O preto também é giro, obviamente, mas já é muito preto, não é? O Leaf atualmente é todo preto, anteriormente o Cruze também era todo preto, e pronto, para ter ali, clarear ali um bocadinho mais as minhas viagens. Pronto, e à medida que for recebendo informações, vou atualizando aqui no podcast e também nas redes. Eu gosto de ir pondo coisas, uhum, nas redes relacionadas com os temas que nós trazemos aqui. Tesla é um deles, e então vou partilhando também lá. A previsão de entrega para já é fim de março, portanto, até lá ainda temos aqui muito para ir atualizando o pessoal.
E depois estava a partilhar a piada que a Adriana fez connosco, que somos os geeks elétricos agora.
Pois, exato. Elétricos já somos há algum tempo, agora estamos aqui mais na
versão...
Pois,
se calhar era mais Tesla, não é?
Sim.
Mas ela não sabia que tinhas o Leaf, portanto ela fez a piada sem saber que tinhas já um carro elétrico, que se calhar temos que adaptar
para os bichos Model 3. Pois, era adaptado há mais tempo, sim, exatamente. Entretanto, o Júlio chegou aqui à nossa live no YouTube. Ora viva, Júlio. Em termos de Instagram... Temos estado a gente também aqui a entrar e a ficar, portanto vão comentando, uhum, também e deixando-nos a vossa opinião sobre os temas que vamos falando, dúvidas que tenham também, nós vamos trazê-las para aqui e vamos debruçar sobre elas. Então, temos aqui muitos temas e eu acho que, tirando a minha tosse, que não, uhum, me larga, temos aqui como primeiro tema, eu acho que foi o tema da semana, não sei se concordas, mas diria que... Foi o tema da semana em termos de, pelo menos
ontem,
exatamente, em termos de mídia, não é? E youtubers, uhum, e tudo mais, que foi o anúncio do Sora por parte da OpenAI. Quem está um bocadinho mais por fora do que é que a OpenAI, portanto, a empresa, uhum, famosa que apresentou há um par de anos o ChatGPT. E têm estado a desenvolver vários modelos de linguagem. Tiveram também parte de linguagem do DALL-E, não é? DALL-E, se não me engano. E que era a parte, sim, de imagem só. Sim. E agora anunciaram a parte de vídeo. Que é,
ninguém estava à espera. Sora. Exatamente. Ou pelo menos eu não tinha lido nada sobre isso.
Já tinha visto muitos exemplos desses, de modelos que estavam a fazer vídeo. Mas como este, pelas imagens, algumas imagens, clipes que eles partilharam, é realmente impressionante. Basicamente, olhando aqui um bocadinho também para o comunicado que eles fizeram e para apresentar quem nos ouve do que é que estamos a falar mais concretamente, a OpenAI diz que tem estado a ensinar a inteligência artificial a entender e simular o mundo físico em movimentos, com o objetivo de treinar modelos que ajudem as pessoas a resolver problemas que exigem interação no mundo real. A Sora, que eu não, a pronúncia, confesso que não sei se será o melhor, também mas não. Eu vou dizer assim. A Sora é o nosso modelo, nosso da OpenAI, de texto para vídeo. Vídeo, portanto, através dos prompts, vamos manter essa lógica de pedir escrevendo para depois termos o clipe que queremos. O clipe ou o vídeo pode ter até 1 minuto de duração, mantendo a qualidade visual e de fidelidade ao prompt do utilizador. Para já, a Sora está disponível apenas para aquilo que eles chamam os Red Teamers, portanto é uma equipa lá que está a avaliar áreas críticas de riscos e de danos, portanto estão a levar ao limite ali os prompts para ver se aquilo pode causar algum problema grave antes de ir para mais pessoal.
E acho também que alguns influencers também. Eu até fiquei com essa sensação quando vi o vídeo do MKBHD a falar sobre isto. Não sei se ele tinha acesso, mas parece...
Eu, pelo menos, eles aqui mencionam que também, além dos Red Teamers, concederam acesso a artistas visuais, pode ser esse o caso também, não é? Designers, cineastas, para obter feedback sobre como o modelo pode avançar para ser mais útil aos profissionais criativos, não é? Segundo eles dizem aqui. Hoje, como foi apresentada, não é? No momento do lançamento,
sim.
Estão a partilhar o progresso de pesquisa de forma antecipada para começar a trabalhar e obter o feedback de pessoas fora da OpenAI e dar ao público uma ideia das capacidades que estão por vir com o Sora. Por isso é que eles, pronto, tal como aconteceu com o ChatGPT, começaram a anunciar e a partilhar com o pessoal para poder utilizar e terem feedback para melhorarem para futuras gerações. O Sora é capaz de gerar cenas complexas, com vários personagens, tipos específicos de movimento, detalhes precisos do sujeito e do fundo. O modelo não entende apenas o que o utilizador solicitou na prompt, mas também como as coisas existem no mundo físico. Portanto, há coisas que o utilizador não pediu, mas que vão aparecer e comportar-se como fosse de facto no mundo físico. O modelo tem um entendimento da linguagem, um profundo entendimento da linguagem, permitindo interpretar com precisão as solicitações e gerar personagens cativantes que expressam emoções vibrantes, portanto isto vem diretamente do comunicado deles. O Sora também pode criar vários planos dentro de um único vídeo gerado, que persistem com precisão as personagens e o estilo visual, portanto isso mantém-se. O modelo atual também tem algumas fraquezas, obviamente, e em alguns vídeos já conseguimos também, de uma forma mais atenta, sabendo para o que vamos, não é? Sabendo que é um vídeo gerado por AI, a pessoa fica um bocadinho mais atenta e consegue já perceber. Algumas das dificuldades...
Tens é que saber onde procurar. Há logo ali coisas que se calhar vamos dizer, mas há aí coisas que chamam logo a atenção.
Sim, exatamente. Algumas das coisas onde há mais dificuldade neste momento em simular com precisão a física de uma cena complexa e pode não entender instâncias específicas de causa e efeito, não é? Portanto, o exemplo que eles dão é uma pessoa que dá uma mordida numa bolacha, mas depois a bolacha não apresenta a falta da parte que mordemos, não é?
Sim.
Continua inteira. Além disso, também pode haver confusão em detalhes especiais de uma solicitação, como por exemplo confundir esquerda com direita, dificuldade com descrições precisas de eventos que ocorrem ao longo do tempo, não é? Como seguir a trajetória específica de uma câmara, mas que isto promete. Eu queria tentar abrir aqui o site onde eles têm falar de Sora.
Ah, ok, ias abrir o site. Eu estava a dizer, se quiseres exemplos práticos, também fica a sugestão para quem nos ouve e vê, se forem ao Twitter do Sam Altman, ou seja, o CEO da OpenAI, ele tem estado a colocar exemplos de vários vídeos criados neste caso pelo Sora, de malta que lhe pede no Twitter. Portanto, tem lá vários. Vi agora um do género, alguém pediu dois Golden Retrievers num podcast, numa montanha. Portanto, está lá um vídeo, dois cãezinhos a falar para o microfone. Fica a sugestão para quem tem Twitter e se quiser assustar um bocadinho.
Ok, boa. Entretanto, para já o que eles divulgaram oficialmente no site, tem aqui alguns vídeos, não é? Aqui, por exemplo, neste vídeo que estamos a mostrar agora, o prompt foi: "A stylish woman walks down a Tokyo street filled with warm glowing neon and animated city signage. She wears a black leather jacket, a long red dress and black boots." and carries a black purse. A descrição é enorme. She wears sunglasses and red lipstick. She walks confidently and casually. The street is damp and reflective, creating a mirror effect of the colorful lights. Many pedestrians walk about. E tem detalhes muito giros. Aqui o que eu fui reparando nela, e que depois também foi, acabou por ser comentado pelo MKBHD no vídeo, não em relação a ela, mas nos outros, era o facto de quando ela estava a andar, parecia que os pés estavam tipo a deslizar.
Não é?
Isso no caso dela dá para perceber bem.
Aí a certa parte do vídeo, aí isso foi o que me chamou mais a atenção, depois ao ver o vídeo do MKBHD, ele de facto faz highlight outros pontos, ou se calhar também foram analisar mais o vídeo, como por exemplo a parte da água, os frames na água não estão à mesma velocidade que no vídeo, parece que tipo, nos frames estão a, imaginem, a 30 fps e no vídeo estão a 60, e pronto, lá atrás estava um senhor que também parecia estar meio esquisito a andar. Eu achei incrível dos animais, tanto este como dos cãezinhos, eu achei...
Neste caso é o prompt utilizado foi basicamente para mostrar mamutes em aproximação.
Uhum.
Portanto, tá... a qualidade de imagem é que é impressionante, não é? E o detalhe consegues ver. Sim. Apesar de estar certo ou errado, depois ali algumas partes tem muito detalhe com muita qualidade. Também tem aqui um trailer de um filme de aventuras.
Ah, incrível.
Aqui com vibes de ficção científica.
A textura que tens aí, por exemplo, na luva, que nós estamos agora a ver, e depois vocês, quando estiverem a nos ouvir na versão áudio, passem pelo site do OpenAI, neste caso da parte de Sora. A textura que é colocada nos fatos é incrível, e mesmo a caracterização das pessoas, não é? O que é mais difícil em pessoas, para vocês perceberem e ficarem atentos, é as mãos. As mãos e o movimento das mãos. Eles atrapalham-se todos a fazer... nota-se perfeitamente. Agora, se for um shot como o Diogo está a mostrar aqui de uma ravina sobre o mar, é mesmo
curiosamente ali de Big Sur. Aliás, o MKBHD depois até meteu ali uma gracinha pelo meio de como se fosse a apresentação do macOS Big Sur, não é?
Yeah.
Aqui nesta o Big Sur. Esta aqui não dá para perceber muita coisa, não.
Não consegues entender que é OpenAI, que é a inteligência artificial. Tu facilmente pensavas que era um drone a fazer este shot.
Pois,
ou seja,
e a quantidade de dinheiro que é poupado com os recursos que tu não gastas, não é? Vais gastar para teres acesso a esta funcionalidade, mas não tens que ter drones, não tens que alugar, não tens que viajar até o local.
Tem lado bom e tem lado mau, no sentido de não consegue, ou seja, consegues poupar para empresas que não têm muito dinheiro, consegues poupar dinheiro nesse sentido, mas depois quem vive disto ou etc, acaba por poder ficar um pouco afetado, porque estamos a falar de stock, de imagens de stock. Que sim, vai ser muito mais fácil teres uma imagem de stock, que era o exemplo que ele dava, de quereres ter algo muito concreto, muito específico, em que provavelmente pode só existir uma ou duas na internet e se calhar tens que comprar, e a partir daqui não precisas comprar nada, podes pedir ao OpenAI, à inteligência artificial, e adaptar a tua apresentação. Sim. Apresentação ou, sei lá, ou anúncio, etc.
E além de não teres que gastar dinheiro em determinado equipamento, se queres uma cena muito específica de algumas condições, também não tens que esperar, sei lá, que...
filmem, etc.
Sim, ou que parte chover, ou que faça um sol de determinada maneira.
Exato.
Pá, é uma ferramenta de enorme poupança, mesmo que isto seja de caro para utilizar, acredito que vá compensar. Por exemplo, este aqui é giro, de uns barquinhos... piratas, sim, a navegar numa chávena de café.
Ele, o MKBHD, também comentou uma das falhas.
Está muito boa.
Eu acho que em termos de água está muito boa. Água em termos de movimento da água e de física, etc. Mesmo na neve também. Uma coisa que o MKBHD alertou, e que eles depois conhecem algumas falhas, era, por exemplo, estavam três cães a brincar, ou quatro, e de repente aparecia o quarto cão, do nada, e depois deixava de aparecer, e então essa parte aí está muito estranha. Este aqui, por exemplo, que nós estamos a ver agora, que é uma pessoa sentada em cima de uma nuvem, pronto, em cima de uma nuvem,
a ler um livro.
Já declara, não é? Que não é real, mas a ler um livro. O movimento das folhas não é natural, mas se formos a olhar para a pessoa, tu dizes, esta pessoa existe, esquecendo ali as mãos, da pesteiras das mãos, é uma pessoa que dizes, esta pessoa existe no mundo.
E sim, o que acho engraçado por nós, por exemplo, ele está a olhar mesmo para o livro, está... Vês as páginas, pronto, ali com movimentos esquisitos, ok, as páginas aqui do livro não são o melhor exemplo, mas de resto a pele, a estrutura física, mesmo ali a posição assim das pernas, do que se consegue ver, parece bastante... Eu nem tinha percebido no início que ele estava sentado numa nuvem, pensei que só que estava tipo num campo, mas realmente está muito próximo das outras nuvens, não é?
Porque imagina esta possibilidade, eu e tu queremos criar uma intro para o nosso canal de YouTube e para as nossas lives. E se fosse possível enviar imagens nossas, não é? Pelo menos para a inteligência artificial ter em conta a nossa estrutura física, a nossa cara, dizes assim, olha, gostava de criar aqui um vídeo de 10 segundos comigo e com o Miguel e com o Diogo a falar num podcast, num ambiente minimalista, num ambiente claro, não sei o quê. Facilmente criava, escusava de eu e tu gravarmos, de editarmos, etc., e estava feito. Isto tem uma potencialidade incrível, isto para adaptarmos a nós, não é? Se quiseres criar um anúncio mais random ou mais geral, é muito mais fácil. Ah, os vídeos também não têm som. Não sei se referiste. Não.
Não, por acaso não.
São clipes sem som. Mas pronto, é uma coisa que também facilmente vocês editam. Vão buscar sound effects, efeitos de som, por exemplo, pessoas a falar... pessoas a andar, a telemóveis a tocar, etc., e conseguem depois personalizar o vídeo que vos dá. Eu estou ansioso para testar isto. Agora.
Fico aqui vidrado a ver os vídeos, não é? Porque
é incrível.
Aqui realmente as mãos dão muito. O movimento dos braços, de uma maneira geral, dão sempre um bocadinho nas vistas e alguma inconsistência às vezes nas imagens. Como eles avisaram, de resto, no comunicado,
é normal.
Alguma inconsistência de tipo coisas que estão a andar para um lado e depois vão para o outro, ou que desaparecem da imagem. Mas aconselho o pessoal a passar aqui no site da openai.com/sorrow_research e ver aqui os vídeos que eles têm cá. Nós já mostramos aqui bastantes, mas tem muitos.
Mas agora...
Eu fiquei impressionado com um que eu não sei se está por aqui, mas este aqui do senhor também. Mas
pá, este aqui eu adoro. Eu acho que está muito bom.
Os cães, não é?
Com a neve. Há um dos cães na neve. Eu acho que é fenomenal, especialmente a física dos pelos das orelhas deles, está muito engraçado. Isso é as falhas, não é? É esse que eu estava a falar, agora estamos aqui a ver as falhas no YouTube.
Estava aqui a ver se encontrava.
Este aqui, as mãos, anuncia.
Sim. A ver se aqui encontrava rapidamente, mas não, basicamente era um que tinha vários, uma pilha de TVs antigas.
Ah, já sei.
A passar, todas elas a passar em imagens diferentes,
uhum.
mas em imagens credíveis, essa parte também gostei.
Uma coisa que o MKBHD mostrou no vídeo, e que é para as pessoas terem a noção, é, há um ano, o melhor que a inteligência artificial conseguia fazer era o Will Smith a comer esparguete, mas vocês viam que aquilo era... Era mau no sentido...
Era tudo menos natural.
Era tudo menos natural, ou seja, estava interessante, pouco conseguiu, mas era muito pouco natural. E em um ano passarmos daquilo, e quem estiver a ouvir no podcast, se calhar pesquise no YouTube, facilmente encontram, ou no Twitter, para isto que existe, eu interrogo-me o que é que vamos conseguir daqui a 3 anos ou 4. É, se calhar, é assustador. É assustador.
Eu vejo aqui... Assim, logo de caras, é uma, assim como acontece também com o ChatGPT, com os ChatGPTs da vida, não é? Que é a quantidade de dinheiro que uma pessoa vai poupar porque não vai precisar de recorrer a uma série de instrumentos, de fatores, de várias coisas, não é? Uma delas, no caso destes dos vídeos, é, como estávamos a dizer, ao equipamento. Também se a pessoa não souber fazer edição e tudo isso, pá, toda essa parte já fica feita. Pronto, como... Também estava a ser dito, vai aqui causar aquela questão antiga, mas de roubar trabalhos, roubar trabalho a pessoal
que rouba.
Que pá, dedica a vida a conseguir imagens fantásticas de lugares em determinadas circunstâncias ou circunstâncias muito específicas, isso vai tudo à vida com o passar do tempo. Vai ser complicado. Em termos de vantagens, é isso. Portanto, custos, acredito que sejam baixos. Vantagens, temos a parte dos empregos. E temos a parte das fake news, que também foi referida pelo MKBHD.
É parte
e que eu
pior.
Acredito que é capaz de ser um dos grandes focos daquela equipa vermelha, não é? Que eles estavam a mencionar que tinham a trabalhar sobre isto, para ver até que ponto é que conseguem manipular a informação. Eu aqui, se calhar uma das medidas que eu fazia logo de imediato, até por causa das circunstâncias específicas dos Estados Unidos, com também eleições para breve, era não deixar a inteligência gerar conteúdo com prompts que refiram pessoas famosas.
Assim,
criar só pessoas genéricas. Claro que, enfim, depois pode dizer, ah não, então faz um parecido com alguém de costas a matar um indivíduo, por exemplo. Pronto, aí já dás ali um bocadinho a volta à coisa. Não é perfeito, mas, e é um exemplo um bocado exagerado, mas é para se perceber aqui a... uma das partes mais chatas, não é? Que não sabemos exatamente como é que depois se vai encaminhar.
Eles têm que não permitir isso, não permitir nudez, como é óbvio, porque senão daqui a um ano, se isto imagina que se lançasse agora, daqui a um ano a internet estava inundada de anúncios de Instagram, de malta a dizer, a pegar influencers e a pô-los em xeque. Assim agora já existe? Epá, então assim, que isto tem qualidade, ficava ainda mais em cheque.
Eu acredito que, se calhar, traçando aqui um cenário pessimista, diria que em 5 anos vamos ter já vídeos com uma qualidade praticamente impossível de distinguir da realidade. Acho que estou a ser pessimista, acho que vai ser antes.
Estou a andar da carruagem. Eu concordo.
Mas no máximo dos máximos, acho que 5 anos pela evolução rápida que se tem tido, o que vai ser também muito fixe é mais para a parte também dos smartphones, não é? Sim. Que começam a trazer, e nós vamos falar um bocadinho daqui a pouco também, se der para encaixar aqui, sobre a inteligência artificial, não é? Em dispositivos Apple, mas não só na parte de produtividade e de organização dentro do próprio smartphone, mas com este tipo de coisas em vídeo. Se ele é capaz de gerar vídeo, também é capaz de editar vídeo, não é? Então, queres tu fazer a tua cena, mas vês que está pouca luz, está muitas nuvens, não sei o quê. Olha, mete-me isto em condições, tira-me estas nuvens horríveis, ilumina as pessoas que passaram à frente da câmara enquanto eu estava a ver o pôr do sol, enfim. É aqui umas ideias que é difícil depois ter limite, não é? Cada pessoa depois vai ter... o seu use case específico, a sua imaginação e conteúdo vai, e muito conteúdo desse vai inundar a internet nos primeiros tempos de lançamento, não só desta parte do vídeo também, mas quando os primeiros produtos começarem a sair. Portanto, vai ser muito tempos muito engraçados para acompanhar.
Olha, eu estou ansioso, óbvio que eu sou otimista e gosto destas novas tecnologias e só olho para a parte boa, mas na altura, ontem falei com a Adriana sobre isto e depois partilhei com ela o vídeo, etc. Ela achou também imensa piada no sentido da qualidade, mas ela ficou super assustada com o que se pode criar e com as fake news, a desinformação, o perigo que é. Mesmo na semana passada, ou há 2 semanas, se falou de imagens de inteligência artificial fake sobre a Taylor Swift, por exemplo. Então é um passo de... É preciso muito cuidado e... Senão, eu acho que nos próximos 2 anos vai existir aqui uma regulamentação muito forte nisto. A Europa, então, deve pôr mãos sobre isto de maneira muito forte.
Também acredito que sim. Entretanto, Miguel, queres só adiantar aí uns comentários aqui do YouTube? Acho que é do Júlio, enquanto eu troco aqui de fones, porque estes fones, o Bluetooth, tem que ver o que é que se passa com este Bluetooth dos fones AirPods com o PC. Este não está a grande coisa.
Ok. Aqui o nosso amigo Júlio disse: a imaginação de algumas pessoas não tem limite. Refletirmos a sério sobre o tema é assustador. Sim. É, lá está. Vai depender da regulamentação que a Europa, da Europa e do mundo, neste caso dos Estados Unidos e não só, quiserem meter, porque depois existem pessoas super criativas, existem pessoas super inteligentes que, por exemplo, não trabalham na OpenAI e certamente vão conseguir criar aqui coisas e explorar isto de um modo assustador. Ele diz que hoje também debatia-me sobre algo como o Flipper Zero. Isto é um dispositivo de infravermelhos que consegue fazer inúmeras coisas, depende da vossa
malvadez
ou não, da vossa, se vocês são maléficos ou não. Ele disse que uma colega abriu a garagem do vizinho para o alertar dos perigos. Sim, por exemplo, o Flipper Zero conseguem, por exemplo, abrir a porta de carregamento do Tesla, uma coisa básica. Óbvio, existe N vídeos sobre isto. O Nuno Agnew, na altura, trouxe o vídeo sobre o Flipper Zero e mostrou algumas potencialidades, e no vídeo a seguir, que ele certamente gravou e depois não publicou, ele ia trazer aquelas potencialidades, ou seja, que era o next step. Só que ele percebeu o quão perigoso é este dispositivo e não trouxe o vídeo, como também, se não estou em erro, retirou o primeiro do canal. Porque é, isto é, tem um potencial incrível. Epá, e depois há pessoas que é na boa, epá, e há pessoas, ou seja, eu, por exemplo, tendo, se calhar, quando fosse ter com o Diogo, mostrava-lhe por brincadeira, olha, abri aqui a porta do carregamento do Tesla, epá, na brincadeira, mas há malta que não, não é? Estamos aqui a falar de abrir uma garagem, tenho aqui uma garagem ao meu lado, imagina, eu vou com o botão, com este Flipper Zero, chegava lá, carregava, abria a garagem, roubava o que queria e depois vinha embora. Essa é a potencialidade.
Exato.
Mas pronto, ainda bem, ou pelo menos do que eu pesquisei, acho que não existe assim nenhum tutorial muito escarrapachado na net como é que isso se faz. Ou
Sim.
se existe, desconheço, ainda bem que desconheço. E também não exista para não haver aí malta assim. Ele também diz que já existe algum tipo, quase um autofiltro para conjuntos de inúmeras fotografias e metade de um trabalho de um fotógrafo, Aftershot. Ah, isto é se calhar para criares algum tipo de vídeo, não sei. Desenvolver
Sim.
isso, Júlio, entretanto. Ele também falou sobre a regulamentação dos drones, né? De entender que a regulamentação dos drones não é muito boa, mas aqui acho que a inteligência artificial, isto já tem um peso muito, muito, muito grande. Já é diferente. E ele disse sim, pensa que foi sensato por parte do Nuno Agnew. Claramente, o Nuno Agnew fez super bem. O Nuno tem 1 milhão de subscritores ou 1 milhão e meio, e era muito perigoso isto. Ele fez muito bem, e pronto. O Nuno foi muito, muito sensato.
Sim.
Como é que estás os fones, Diogo?
Tá, agora está impecável. Tá...
Fantástico.
Tive que recorrer aqui aos meus fones gaming da Nights ES para
Gaming in the
conseguir ter
Nights.
mais estabilidade aqui em frequência.
Uhum.
Em
E bem, mas
frequência
fez bem.
2.4 sem ser Bluetooth, porque senão. Mas pronto, eu tenho aqui um adaptadorzinho que comprei de Bluetooth, também não é o original aqui do
Não
PC.
ligaste em nenhuma pen USB 3.0? Às vezes faz aí.
Não, por acaso não tenho aqui
Ok.
nada ligado fora do normal, mas pronto. Olha, por falar em fora do normal, acho que
Tá lá.
se adequou bastante aqui bem ao tema 2, ao segundo tema aqui do
Uhum.
nosso podcast. Eu não sei se o pessoal viu, mas o Mark Zuckerberg da Meta, não é? O CEO da Meta, que tem empresas como o Facebook, publicou um vídeo no Instagram. Presumo que já tenhas visto, Miguel.
Oh, sim.
A entrevista.
Epá,
Entrevista
inundou o
não,
meu Twitter.
sim, a declaração, nem sei muito bem o que é aquilo, mas, bom,
Como
basicamente o
assim
que
em
ele
review?
fez. Está bem, também, tá, pode ser, sim. Publicou um vídeo no Instagram onde falou sobre os Apple Vision Pro e comparou-os ao Quest 3 da Meta, curiosamente. Não ao Pro, mas ao Quest 3. O que é que ele disse? O vídeo. Antes aqui de começar a falar um bocadinho do que é que ele disse. O vídeo que ele fez é muito estranho de ver, porque tu estás
Primeiro
a
não estavas à
ver.
espera, diria eu,
Sim,
ou estavas?
talvez, mais ou menos. Não fiquei chocado,
Ok.
quando me disseram que ele tinha feito um vídeo, ou quando vi que tinha feito um vídeo, fiquei chocado, um bocadinho chocado depois com o conteúdo do vídeo, não é? Não estava muito à espera de ser uma coisa assim tão. Desesperada, talvez, porque de facto é muito estranho. Eu depois vou dar aqui mais detalhes, mas basicamente ele faz um vídeo em que transmite muita preocupação com o Vision Pro, apesar de dizer que o Vision Pro não é melhor do que o Quest 3, mas ao mesmo tempo está a falar dele e a fazer um vídeo dedicado só para ele, percebes? Há aqui uma incoerência de conteúdo muito grande. Eu experimentei o Vision Pro, pensei que o Quest 3 ia ser a melhor relação qualidade-preço, mas não, ele é melhor e ponto final. E depois está
sete vezes
o vídeo todo.
Quase melhor.
Sim, está o vídeo todo a falar sobre isso. E portanto, se é melhor, eu acho que eu não tinha que fazer um vídeo sobre isso. Tinha ou a fazer pontos de comparação, porque acho que está errado a vários níveis, não só em termos de estratégia da empresa, como também em promoção do produto, no caso do Quest 3. Claro que eu depois também, entretanto, já fui influenciado porque estive a ver também muitas opiniões sobre este vídeo e estou a tentar abstrair-me um bocadinho dessas opiniões e concentrar-me mais no conteúdo do vídeo. Mas é um bocadinho cringe, né? Linguagem que se utiliza também muito. Hoje em dia aconselho o pessoal a ver, respeitar lá o vídeo e ver... mas convém também esclarecer uma coisa, era um vídeo que tinha que ser ser feito, tinha que acontecer o Mark ou outro executivo qualquer do Facebook vir falar sobre o Quest 3 e se calhar até o Vision Pro, mas a maneira como fizeram é que foi muito errada, porque eles têm estado muito low profile em termos de VR e AR, não é? De vez em quando soltam umas cenas, o Quest também não é atualizado assim com tanta frequência, e agora que viram o barulho que a Apple fez com o Vision Pro, sentiram uma necessidade de vir falar sobre isso, mas focando no Vision Pro. Eu pensei que, epá, fizeram aqui um vídeo a dizer, ok, a Apple lançou o Vision Pro, mas olha, o nosso é melhor por isto e isto e isto, ou apresentar já algumas promessas também para o futuro, que eles até acabaram por fazer, mas até eram promessas que coisas que já há no Vision Pro que eles prometem ter para trazer para o próximo, a próxima geração do Quest. Não sei, achei aqui um bocadinho esquisito.
É assim, eu estava a dizer que fiquei surpreso porque não estava mesmo à espera que ele fizesse este vídeo. Eu sei que ele já no ano passado fez um vídeo qualquer a falar-se de alguma coisa que também não estava à espera no seu Instagram. E aqui também não estava à espera. Se fosse o Carl Pei, o CEO da Nothing, eu até acredito que ele fizesse o vídeo, porque o Carl Pei usou o canal do YouTube para fazer reviews já aos iPhones, etc. É um grande admirador Apple. Mas por acaso do Mark Zuckerberg não estava à espera. E depois considero que, como tu, ele de facto diz que é melhor e é mais barato, pronto, e parte de ser mais barata não há como dizer, se calhar para desfrutar de uma experiência de gaming, se calhar também é melhor, não estou aqui a dizer o contrário, mas se calhar ele está mesmo preocupado, porque se ele não estivesse preocupado não teria a necessidade de afirmar isso. Óbvio que quer aproveitar o buzz que existe e que isto ia gerar. Uhum. Mas é uma comunidade, a comunidade tecnológica é uma comunidade muito forte e uma comunidade muito geek, em que analisa muito o que se diz e o que se faz, e então a malta não come de sem sal o que ele está a dizer, e sabe, ou interpreta, e muitos interpretam, se calhar como nós, o que ele está a dizer, que se calhar está com medo, pronto, disto, do Vision Pro. Mas pronto, eu acho que há coisas que ele tem razão. Se queres um headset mais relaxado, para jogar, para fazeres ali um pequeno multitasking e não estás disposto a gastar este dinheiro e até nem tens produtos Apple, pronto, se calhar o Quest 3 é a opção indicada para ti. Mas pronto, há coisas que ele elogia muito, especialmente a parte dos olhos, do tracking, mas pronto, se calhar é isso que diferencia um do outro, não é?
Sim.
Porque ele não precisas de depois ter controles nas mãos, basta teres os olhos e depois usares as mãos. Ele diz que o tracking das mãos não é muito bom, até a detecção do movimento, mas por acaso não ouvi falar em nenhuma das reviews que vi quase todas, que, do meu interesse, e que neste caso já vi quase 10 vídeos, e falta-me ver um, mas em nenhuma referiram que o tracking das mãos era mau no Vision Pro, antes pelo contrário.
Sim. Mas, é estranho. Ele também criticou aqui um bocadinho a parte de escolhas de engenharia e desenvolvimento da Apple, não é? Como o peso maior, o design da bateria, isto porque o dispositivo deles, não é? Da Meta, o Quest 3, tem a bateria incorporada e mesmo assim consegue ser mais leve do que o headset de realidade virtual da Apple, não é? Que tem a bateria, é uma bateria externa que está ligada por um fiozinho. Mas, isto é claramente a escolha, o compromisso que a Apple fez para ter-te um visual estético incomparável ao Quest 3. Quer dizer, o Quest 3 é, parece um ciborgue. O Vision Pro, pá, parece um visor de quem faz ski. Portanto, é uma coisa super clean. Sim. Muito alumínio, muito vidro. Daí também o peso. Pá, que eu acho que esteticamente fica muito melhor.
E depois há uma coisa... Corrijo-me. Desconheço. O Quest 3 tem de estar ligado a um PC ou pode ser, é independente também?
É independente.
Ah, ok.
Pronto, eu não tenho a certeza, eu estou a dizer isto porque o Quest 2 também é independente. E, portanto, assumo que o 3 também é. No entanto, no caso do Quest 2, tu, para poderes jogar jogos mais exigentes, tens que ligar a um PC. Para usares placas, a placa gráfica talvez do PC e tudo mais. E então, basicamente, estás só no o Quest está só a espelhar nos teus... no teu visor, nos teus visores, nos teus ecrãs, estás a espelhar e interagir com as mãos, mas o processamento é todo feito no PC. E depois tens jogos mais simples em que não precisas estar ligado ao PC, e este ligado pode ser sem fios, não é? O que eles chamam do AirLink, se não me engano, acho que é esse o nome. Pode ser, ou então com fio, que é o recomendado, porque assim sempre ganhas ali uma autonomia extra, se bem que nos testes que eu fazia com o Quest 2, mesmo assim, o que era passado de energia não era suficiente para mantê-lo carregado ou até para o carregar, não. Ele descarregava, mas mais devagar. Mas já dava para ir o dobro da duração.
Eu pensava que tinhas de ter ligado ao PC, porque senão isso era uma grande crítica, mas assim, esquece. Se é independente, como o Vision Pro, ok, é bom.
Sim. Em termos de conteúdo, obviamente que a Meta está muito à frente de coisas que há para o Quest, está no mercado há montes de anos, a Apple acabou de chegar, é totalmente natural e expectável que assim fosse. Também elogiou, como tu disseste, a parte de seguir os olhos, e anunciou que vai estar presente essa tecnologia, ou algo semelhante também vai estar presente num produto futuro deles. No final ele disse ainda que a Meta promoverá um modelo aberto da próxima geração e fará tudo para garantir que essa estratégia seja a vencedora novamente. Deixa-me também algumas dúvidas, não só a mim, mas também ao MKBJ, de o que é que ele queria dizer com isto de ser um modelo aberto. Não sei, não é que tenha código aberto ou assim, alguma coisa, pelo que eu percebi, não é? Claro que o Vision Pro vai dar aqui um estímulo ao mercado, e que eu acho que a Meta podia ter aproveitado de outra maneira para fazer aqui esta publicidade aos seus dispositivos. Entretanto, não só o Mark Zuckerberg, mas também o diretor da tecnologia da Meta, o Andrew Bosworth, teve a responder a perguntas sobre o Vision Pro na conta do Instagram. Obviamente que concordou com o que o Mark Zuckerberg disse, senão também provavelmente ia para a rua, dizendo que o Quest 3 é superior ao da Apple. Também criticou o design, dizendo que era desconfortável e pesado, precisamente por causa do metal e do vidro. Do que eu tenho visto na internet, o peso não parece que tenha sido um fator decisivo em termos de desconforto. Sobretudo se usares aquela...
banda normal, dead sets, digamos assim.
É aquele acessório que tem uma fita na parte de cima da cabeça para dar um apoio extra e não teres tanto peso na parte frontal como com aquela fita, que realmente é mais bonita, mas é capaz de, para longas sessões, que também não podem ser muito longas, a não ser que estejas a bateria ligada, mas para longas sessões pode ser um bocadinho mais desconfortável. Mas, e também pelo peso, não é, que eu fui vendo, 600 gramas, 600 e poucos gramas. Sim, é peso, mas não é, a não ser que a pessoa esteja a movimentar muito, aí acredito que fique bastante desconfortável. Se estiver sentado, não parece que vá ser por aí. Uma coisa que ele mencionou, eu acho que eu também já vi isso pela internet, tem a ver com a distorção nos ecrãs do Vision Pro quando estamos a movimentar. Não sei se viste alguma coisa sobre isso nas reviews.
Não, eu acredito que possa estar na review que ainda não vi, que é do Cinesi, do Cinesi Labs, porque é uma review mais ou menos de 28 minutos, ainda não vi, vou ver hoje ou amanhã. Eu acredito que possa estar, mas não, ainda não tinha visto nada sobre isso.
Uma coisa aqui também interessante foi ele dizer que pronto, do pouco interessante que isto tem, porque eles estão, não sei se, acho, na minha opinião, não faz muito sentido, lá está, estarem a bater num produto tecla, mais do que a promover o seu. É uma coisa que a mim não faz muito, muito sentido, okay. Mas enfim, eles lá sabem. Foi o facto de dizer que a parte de que monitoriza os olhos tem um impacto grande no preço do produto. Eu acreditava que fosse um dos fatores, não sei se é um dos principais, mas uhum. E se calhar não só no preço, mas também no peso e na estrutura, pode ter a ver com isso. Pelo menos ele no fim já admitiu que se calhar eles, em termos de empresa, não é a Meta que precisa de contar a história melhor, aqui entre aspas, citando ele, em relação aos recursos do Quest e que serão adicionadas outras funções no futuro. Portanto, claramente há aqui uma... É o que eu estava a dizer, parece que anda um bocadinho apagado, não é que eu esteja no Twitter ou no Facebook a ver o que é que a Meta publica todos os dias sobre realidade virtual, mas não tenho...
Tem a ver o que é que eles publicaram.
Nada, não, é exatamente, não me tem chamado nada a atenção assim nas redes, nem nas notícias, portanto é natural que estejam um bocadinho preocupados.
Eu lembro-me que quando saiu o Vision Pro, passado 2 ou 3 dias, ou uma semana mais ou menos, a Meta até colocou um vídeo de malta a utilizar o Quest da mesma forma que utilizava o Vision Pro, ou seja, com uma parte de produtividade, com uma janela ao lado para uma coisa, com uma janela ao lado de uma aplicação para outra, a tentar evidenciar isso. Se calhar a Meta está a fazer um mau trabalho, a publicitar o seu headset. Eu não, óbvio que sigo mais Apple, não é? Mas isso já nós sabemos, por isso é que temos este podcast, e ao início o nome até era outro, mas uhum. Se calhar eles estão a publicitar mal, porque se eles publicitassem da mesma maneira que a Apple publicitou na parte de produtividade, provavelmente isto já me tinha chegado aqui à retina, e até ao Diogo, o Diogo até tens os Quest 2, e que se calhar alguma Sim. coisa até tinhas falado sobre isso, etc.
E uma das coisas que eu pensei, curiosamente, quando saiu o Vision Pro, foi em trocar o Quest 2 pelo 3, precisamente, por já ter lido, mas antes de eles terem vindo, destes executivos terem vindo falar, ter lido uhum. que o Vision Pro é muito superior, mas o Quest 3 faz muitas das coisas que o Vision Pro faz, só que não faz tão bem nem com tanta qualidade. Porque o Quest 2 já promete muito, ele é um bocadinho grande, comparado uhum. com o Quest 3. As câmaras, pronto, é tudo com uma qualidade péssima, preto e branco, as câmaras de vez através, de pass-through, mas aquilo, a ideia daquele, ou melhor, quando o Quest 2 foi feito, não foi muito com a intuição de pass-through, não é? Tinha sim a realidade mista, não é? Tanto que ele mapeia a sala onde estás e depois há aplicações com conteúdo para interagir com a tua sala, não é? Para uhum. os fachos passam a ser obstáculos naquele jogo ou naquele programa. Mas não são maus, a qualidade do ecrã está como é das melhores, dá claramente para ver os pixels, não é? Uhum. E eu achei que se calhar vendendo estes, os Quest 2, se calhar ainda por uns 200 e poucos euros seria possível, e gastava 300 nos outros, e se calhar já tinha aqui um setup interessante para um bocadinho mais para tentar a produtividade, que era uma das coisas que eu gostava muito de experimentar com eles, não só isso, mas também depois para jogar num ecrã maior, enfim, fazer aqui vários testes que com o Quest 2 não, devido à falta, à pouca definição que cada
que
ecrã
é isso
tem.
Que manda para trás no Quest 2 é pouca definição no ecrã?
Sim, por exemplo, okay. quando queres coisas com muito detalhe, por exemplo, numa folha de Excel, as linhas ficam todas muito pixelizadas e distorcidas, não é agradável trabalhar. Okay. Consegues ler, mas começa assim tipo a desfocar, e não é da minha vista, porque eu,
se for, e o Quest 3, isso já não acontece?
Acredito que não, porque tem uma okay. resolução muito superior okay. muito superior,
mas não é 4K como o Vision Pro, pois não?
Eu acho que não, mas não é nada mal.
Vou ver. Interessante.
Ok, em termos de definição. Mas fez-me voltar a utilizar os Quest 2, tanto que até os tenho,
ah, é?
Tenho aqui,
nice.
Tenho aqui do lado, tenho estado a utilizar.
Com o quê? Já agora?
Tenho estado a relembrar menos a parte dos jogos, tenho estado a relembrar tudo, Tenho estado a relembrar as aplicações para ver filmes. Por exemplo, o Big Screen é uma das aplicações bastante famosas onde o pessoal entra em salas e partilha vídeos que tem no PC. Normalmente são filmes, não é? Pronto, não é. Se calhar não é a parte mais legal da cena, não é? Mas é o que o pessoal vê. Epá, no outro dia estive a ver, estava em francês, mas estive a ver um bocadinho do Avatar em 3D. Puf, esquece.
É fixe.
É uma coisa descomunal. É uma coisa descomunal. Só que pronto, eu consigo perceber que para aqueles óculos tem pouca qualidade a imagem. Mas o efeito 3D, que foi a coisa que eu já falei aqui, não é? Várias vezes no início, quando eu comprei o Quest 2, o efeito 3D é das melhores coisas que a pessoa vê num óculos de realidade virtual. O 3D é fantástico. É muito bom, é muito real. É muito fixe. Por isso é que eu não os vendi.
Ok, olha, só por curiosidade, os Vision Pro têm 3.386 pixels por polegada. E a Quest 3 tem 1218 pixels por polegada.
Uhum.
Tem muito mais a definição.
Sim. Agora faltou aí ver os Quest 2 para tu ficar deprimido. Okay. Mas os Quest 2 devem ter... Tem uma coisinha muito... É muito má. Não sei qual é que será, mas deve ser para aí Full HD. Não faço ideia.
Pois, há aqui uma coisa que o Júlio estava a dizer. Temos estado a falar ali nos comentários. Que é o MQBG. Olha, o MQBG. O Mark Zuckerberg diz que... Olha, ok. Não tens a aplicação para YouTube e Netflix, por exemplo. Ou Xbox. Acho que não. YouTube e Xbox no Apple Vision Pro. Mas no Quest 3 tens. No entanto, já existe uma aplicação de YouTube para o Vision Pro. E do que tenho acompanhado, que eu sigo o criador da aplicação... A aplicação é mesmo muito boa. Eu acho que depois, mais tarde ou mais cedo, há de chegar a da Netflix e provavelmente começa a chegar agora aí jogos. Se isto tiver tração, as empresas vão querer ir buscar dinheiro. Isto é tudo um negócio. Por mais que estejam com uma guerra com a Apple, e neste caso a Epic também tem uma guerra com a Apple, a partir do momento que será possível, por exemplo, a Epic ter a aplicação novamente na Apple, vão ter, porque é dinheiro que vão buscar, é a faturação. Isto é preciso é que os custos de desenvolvimento sejam inferiores ao rendimento que vão ter. E no final, é isso que conta.
Sim. Apanhaste aí as cenas do Quest 2, não?
Estava aqui a tentar. Eu encontrei a resolução, tem uma resolução de 1832x1920, mas não encontrei os PPIs. Que era para ter tudo igual.
Sim. Mas é pena.
Ah, está aqui, 773. Ok, bastava ter procurado. Ok. 773 pixels por polegada. Portanto, estamos aqui a falar já quase do dobro para o Quest 3 em relação ao Quest 2 e também quase do dobro, mais quase o triplo para o Vision Pro.
Sim. Exatamente. Mas tenho que começar a usar aqui um bocadito mais. Ainda vou estudar aqui melhor a hipótese do Quest 3. Mas gosto. Pronto, não consigo também usar muito. Começa a
poupar, Diogo, já para o Vision Pro.
Pois, sim. Para o Vision talvez, mas para o Pro não. Não pode ser o Pro. Mas pronto.
Olha, aqui o Júlio já experimentou um Vision Pro. Vou destacar se calhar aqui os comentários que ele foi dito. Que alguns...
Que ele foi dizendo, sim.
Que a experiência imersiva é top, ter múltiplos ecrãs é uma loucura e que o Vision Pro é brutal em termos de detalhes. A Apple não tem suporte para YouTube e Netflix, mas vocês podem aceder via browser, portanto acabam por conseguir ver os vídeos ou os filmes. A profundidade dos cenários da Apple, aqueles cenários imersivos, é incrível. É um produto que não tem uma infinidade de aplicações no nosso dia-a-dia, atualmente, não é? Portanto, no futuro vai ter. E já tive um dentista a enviar-me uma app para usar. Ele diz que depois pode nos enviar para vermos. Apple vai ter de criar uma versão mais acessível. É essa que o Diogo disse que ia querer e que já estava a juntar. E eu também. Se eles criarem, sou adepto. E eu depois ao início perguntei-lhe qual é que foi a sensação, ele disse que foi toda a experiência e destacou o facto de olhar só para o sítio que queres, tipo, clicar e fazeres pinches com os dedos e pronto, e selecionar isso, que é incrível.
Uma coisa que até funciona bem no Quest 2, funciona melhor pelo menos do que eu esperava, porque não foi uma funcionalidade que estava disponível no início, foi o tracking das mãos, porque o Quest vem com comandos, certo?
Sim.
Mas tu depois, a partir de uma certa altura, houve uma atualização que começaste a poder interagir com os menus com os dedos. Então tu consegues, tens aqui um ecrã, e consegues fazer este gesto e pegar nele e ajustá-lo e colocá-lo aqui. E o grafismo é muito giro. O grafismo até é muito giro. E eles atualizaram também o grafismo recentemente. Pá, e estamos a falar do Quest 2. Eu acho que se isto for, isto no Vision Pro deve ser a loucura. Só... porque é que eu acho que eles também podem ter dito aquilo relativamente ao tracking das mãos, os executivos da Meta, porque realmente o Vision Pro não, a interface não funciona com tracking das mãos para interagir com as mãos, não sei se me consigo explicar, mas tu no Quest 3 tu tens que usar as mãos para interagir com a interface, tu no Vision Pro penso que na acessibilidade talvez consigas mudar um bocadinho, mas foi desenhado para que sejam os teus olhos a interagir com a interface. Ele apenas monitora as mãos para cliques, para confirmar cliques, para interagir eventualmente com o teclado, e também dá para interagir, para fechar alguma janela, mas não é esse o principal propósito. O principal propósito e onde foi feito o maior investimento é no tracking dos olhos, para seguir. Agora, o que eu acho até mais futurista, que tem assim um ar assim mais futurista, não estou a dizer que é o melhor, mas é o mais futurista, é sem dúvida a escolha do MetaQuest. Estás a pagar tipo o Minority Report ali, pegas e tiras e esticas. É muito fixe.
Pá, por acaso nunca experimentei, não, experimentei só os óculos, os Rift One, digamos que é tipo os Quest 0.5, se calhar. Pá, não... E na altura eu joguei um jogo, foi fixe, mas eu acho que preciso de experimentar uns Quest 3 ou o ideal uns Vision Pro. Ontem no Benfica, fui ao Colombo, não é? Eu pensei assim, eu vou dar aqui uma volta, pode ser que alguma loja doida tenha aqui uns Vision Pro para testar. Ou seja, não fui uma volta, nenhuma final. Fui, mas sabia que lá não ia existir, mas pensei, claro, na loucura uma GMS pode ter, mas não. Se souberem de alguma loja que tenha uns Vision Pro em Lisboa, digam que eu vou lá só para testar.
Pá. Eu, se calhar, com algum jeitinho, ainda os testo 2 ou 3 de março. Já tenho aqui uma cena combinada. 2 ou 3 de março sou capaz de testar.
Manda vídeo. Tens que atualizar a foto do teu Facebook, do teu Instagram, só com os óculos. Vai ser a foto de perfil só dos óculos.
Exatamente.
Mas fica à espera do teu vídeo no nosso grupo Telegram. Portanto, quem não está lá tem pelo menos 15 dias para entrar.
Certo. Mas quanto pelo menos experimentar até lá. Até lá, se calhar vamos ficando por aqui. Até lá, em termos do podcast para hoje.
Podcast?
Não é? Podcast. Está melhor do que no último. No último foi no mais último. Perigoso. Hoje, podcast... Mas...
Estás bem, este é só para o clipe, por isso é que eu meti outra vez podcast.
Boa. Nós tínhamos aqui mais o tópico da Apple e do AI, mas já estamos com uma hora, vamos deixar para a próxima semana. Entretanto também saem mais coisas. Deixa-me agradecer aqui no YouTube, em particular ao Júlio, que esteve aqui bastante ativo, e a toda a malta que participou, quer YouTube, quer também no Instagram, e nos acompanharam, e também a quem nos ouve em áudio no Spotify e no Apple Podcast. Aproveito para pedir-vos para partilhar o episódio no YouTube. Podem dar aqui um grande like que nos ajuda, partilhar o episódio também com amigos e familiares que gostem de tecnologia, que seja também geek, não é? Para quem ouve a versão áudio, avaliem, que é grátis e dá-nos uma grande, grande ajuda. E também para nos acompanharem nas redes sociais do Instagram, Twitter, Facebook e TikTok, de vez em quando pomos lá estas macacadas, não é? Como as escalinadas do Diogo. Mas aqui o destaque vai para o nosso canal do Telegram, continua a caminho do 100, já não falta tudo, tem continuado a entrar malta, portanto tem aqui o link no YouTube para irem já imediatamente para o canal do Telegram, onde tem subcanais de todas as temáticas e mais algumas, como já mencionámos aqui várias vezes. E nós voltamos na próxima semana, se calhar com mais informações aqui do Tesla e com mais notícias e rumores da tecnologia. Obrigado, Miguel, aqui pela companhia. Voltamos a ver na próxima semana. Obrigado aqui ao pessoal que nos acompanhou mais uma vez. Nós, sem vocês, não éramos ninguém, como se costuma dizer, e é verdade, porque se não estar aqui também só a falar com o Miguel não compensava, não é? E se mandávamos, trocávamos mensagens. A gente já se reserva durante a semana de trocar mensagens para deixar aqui precisamente para o podcast. E pronto, próxima semana cá estamos com o episódio 124, malta. Muito obrigado e até à próxima. Tchau, tchau.
Tchau, até à próxima. Fiquem bem e obrigado.